Olá a todos, bem-vindos a mais um programa. Obrigado a todos que têm acompanhado aí. Os nossos vídeos têm tido alguma repercussão e tem sido bastante interessante. O vídeo anterior foi sobre educação, esse vai ser sobre geopolítica. Nós vamos falar sobre um assunto aqui que é muito caro a nós, que é o meridionalismo. Meridionalismo é parte do meu trabalho de doutorado. Eu vou dar uma explicação inicial acerca do que ele é, de como ele se articula, quais são os artigos fundamentais que você não pode deixar de ler para entender o meridionalismo, os livros que são interessantes que você adquira e dê uma olhada, dê uma boa lida para compreender tanto o que é geopolítica quanto como o meridionalismo se articula. Então a gente vai começar falando sobre uma breve introdução à geopolítica. Na verdade, eu já fiz essa introdução. Se você der uma olhada nos vídeos anteriores, você vai encontrar. Mas se você quiser uma introdução um pouco mais detalhada, basta adquirir um livrinho do professor Edu Silvestre Albuquerque, Uma Breve História da Geopolítica, que não apenas conta uma breve história da geopolítica, mas apresenta preceitos metodológicos, como a geopolítica funciona. É um livrinho de veras interessante. Esse livro está sendo ampliado, provavelmente a gente deve lançar uma nova edição, revista e ampliada, na verdade, um novo livro acerca da geopolítica, uma nova introdução à geopolítica, do professor Edu, que não será uma reedição desse livro, será um novo livro. Mas esse livro é extremamente interessante. Então, a perspectiva que a gente vai ver aqui é da geopolítica como consciência geográfica do Estado, como atuação da política do Estado no campo geográfico, ou tendo a geografia como inspiração, como visão para a realização, para a estruturação da política, principalmente em relação a outros países, mas também nas relações internas. O que que o país precisa para se desenvolver e se projetar enquanto potência geopolítica? Então, o meridionalismo é a teoria geopolítica criada pelo professor André Martim, que é chefe do Departamento de Geografia da USP, Professor André Martim, pensando o Brasil, ele começou a pensar de como o Brasil se articula no mundo. E aí, algumas perspectivas são extremamente importantes, O Brasil tem algumas características: o ocidentalismo, o tropicalismo e o meridionalismo. Cada uma dessas características, ela se apresenta como característica geográfica, mas para além disso, também como característica histórica e política. O artigo que o professor lança, A Ideia de Meridionalismo, ele está nesse livro, Globalização, Espaço Latino-Americano, Novo Mapa do Mundo. E ele se chama Qual é o Nosso Bloco? Então a gente vai fazer uma análise desse artigo, Qual é o Nosso Bloco, para responder a pergunta o que é o meridionalismo. O artigo está na página 105 do livro, e nele o professor André vai explicar a condição da meridionalidade. E essa condição, ela é fundamentada numa fragilidade que não é apenas econômica e militar, mas fundamentalmente uma fragilidade diplomática. Essa fragilidade, ela envolve todos os países do sul do mundo. Mais à frente, vocês vão ver, eu vou disponibilizar aqui no vídeo o mapa do meridionalismo, e vocês vão perceber que inclusive países como a Austrália estão no sul do mundo e também se caracterizam por essa fragilidade, A fragilidade econômica, a fragilidade militar. São países que não têm condição de defender a própria soberania militarmente ainda, E principalmente, fundamentalmente, a fragilidade é política e diplomática. O caso da Austrália, por exemplo, ela não conseguiu impedir, mesmo fazendo parte da Commonwealth, mesmo fazendo parte da estrutura anglo-saxônica, ela não conseguiu evitar, por exemplo, que a França fizesse testes atômicos no seu quintal. Além dessas fragilidades, na verdade, dentro dessas fragilidades, nós percebemos, por exemplo, por que que esses países são frágeis economicamente? Porque não dominam as condições tecnológicas de produção. Então, nós temos atraso tecnológico, atraso econômico que se caracteriza inclusive em problemas estruturais, como o problema da fome. Dentre outros problemas, os problemas de exploração da terra, garantias de soberania, participação nas estruturas de poder no mundo. Se você observar bem, não há um único país do sul do mundo que pertença, por exemplo, ao Conselho de Segurança da ONU de maneira permanente, que tem direito a voz e veto. O Brasil e outros países participam, mas não de maneira soberana. Participam por tempo determinado, depois são deslocados desse conselho na medida da vontade dos cinco grandes. Então, essa característica política e diplomática, ela é fundamental na definição do que é um país meridional. Ou seja, a meridionalidade, ela não se caracteriza apenas geograficamente, ela pode ser caracterizada identitária, histórica e politicamente. Então, é possível que você tenha países que estão geograficamente no norte, mas que histórica e filosoficamente, política e diplomaticamente façam parte da condição meridional. Essa condição meridional, ela também se estrutura numa pauta mínima de problemas, que vão ser colocados aqui no, 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 na quinta parte do artigo, que chama pauta meridionalista. Essa pauta, ela se articula fundamentalmente em torno de três tipos de problema, Esses problemas se caracterizam de maneira econômica, fundamentalmente, mas também educacional e ecológica no sentido amplo. Ecológica no sentido amplo quer dizer o seguinte: os problemas que vão desde a garantia da soberania sobre as nossas florestas e a integração dessas florestas ao restante das nações que compõem. É o caso do Brasil. Brasil, metade do Brasil é a Amazônia. Essa metade do Brasil que é a Amazônia está pouco integrada ao restante do país, e bem como há uma série de outros problemas de integração. Nós não temos uma ligação real, seja ela rodoviária ou ferroviária, entre o norte e o sul do país. Tampouco temos essa integração dentro da América do Sul, por exemplo. Então, quais seriam então as soluções que o professor André propõe para essa questão meridional? É exatamente o meridionalismo, uma ideologia geopolítica que conjugasse os países do Sul, principalmente aqueles países que têm destaque regional, e esses países unidos fariam todo um conjunto de ações que redundariam numa melhor colocação do Sul como um polo geopolítico real, como um verdadeiro participante, um efetivo participante daquilo que se chama jogo do poder mundial. Essas relações, elas seriam dos mais diversos tipos. Seriam relações econômicas, militares, de cooperação para o desenvolvimento tecnológico, de cooperação educacional, tudo dentro das já ditas as mais diversas vezes relações sul-sul. Professor Edu Albuquerque fez um artigo muito esclarecedor acerca do meridionalismo, se chama A Teoria Geopolítica Meridionalista de André Martin. Esse artigo foi publicado na Revista de Geopolítica, volume 5, número 2, que é de julho a dezembro de 2014, nas páginas 5 a 18. Eu faço um grande destaque para esse artigo, porque ele é extremamente didático na apresentação do meridionalismo e ele faz uma divisão interessantíssima, Nesse artigo, o professor Edu, ele caracteriza o meridionalismo a partir de um certo conjunto de coisas. Por exemplo, geograficamente, o que é o meridionalismo? É o encurtamento das distâncias e dos custos de transportes menores entre os países localizados na zona do hemisfério sul. Então, meridionalismo geograficamente significa um comércio que nos é muito mais barato porque o frete, a proximidade entre os países da região sul é muito maior do que a proximidade que nós temos nosso comércio em relação ao norte. Então sai muito mais barato geograficamente para nós fazer comércio com o sul do que com o norte, mas nós damos essa preferência ao norte. O sul tem um comércio extremamente amplo. Nós temos a maior parte da população do mundo no hemisfério sul, Politicamente, professor do caracterismo meridionalismo, como a manifestação da vontade de alcançar os padrões de desenvolvimento tecnológico e sociais do Norte. Então, para a gente alcançar esses padrões, muito mais fácil do que um isolamento do Brasil do resto do mundo seria a conjugação das vontades desses países pelo meridionalismo. Quais países? Países como Brasil, Argentina, Venezuela, na América do Sul, a África do Sul e outros na África, Índia, Austrália, países que reúnem aquelas características de impotência diplomática e política que a gente havia falado. Por fim, essa característica meridional, ela faz parte das relações Brasil-África, das relações Sul-Sul, desde o descobrimento, né? Se você for procurar na história, quando Portugal começa o conjunto da sua expansão, a primeira coisa que ele faz é triangular essas relações entre Portugal, Brasil e África. Então, o meridionalismo é também uma característica histórica da nossa civilização. Então, as relações Sul-Sul são as relações que caracterizam o meridionalismo. O que é o meridionalismo? A ideologia geopolítica que vê os problemas políticos do mundo a partir do Sul. Não a visão dos problemas do mundo dos nossos irmãos do Norte. Irmãos entre aspas. Os irmãos do Norte nos veem simplesmente como um quintal. E nós não podemos nos ver tentando solucionar os problemas do quintal. Nós precisamos trabalhar a questão do Sul a partir de uma perspectiva ideológica e de ideologia geopolítica que nos conduza a ser, no cenário internacional, tão potentes quanto os demais países. Lembrando que o meridionalismo é bem estruturado a terceira força geopolítica ou terceira teoria geopolítica. Quais são as outras duas? O atlantismo, que nos vê como quintal, o eurasianismo, que pensa um mundo multipolar e que é um aliado potencial, mas que ainda carrega esse ranço de ver o sul como quintal do norte, e por fim, o meridionalismo. Então, a proposta é que haja, no mínimo, esses três polos das relações geopolíticas internacionais e que os três sejam considerados. Para isso, o Brasil precisa adotar, então, a perspectiva meridional como sua ideologia geopolítica. E é a única ideologia geopolítica possível, né? Nós não podemos mais nos pensar como quintal do norte, nós precisamos nos pensar como um polo independente que pode produzir tecnologia, que pode produzir soberania através da defesa e da cooperação econômica e militar. Uma novidade que eu vou inserir hoje, nesse programa de hoje, que foi um programa breve, né? Mas com muitas recomendações, inclusive faço mais uma para compreender a questão do meridionalismo. Mais uma não, mais duas. Uma sugestão bibliográfica, que é o livro do professor André, Fronteiras e Nações, que vai mostrar um pouco de como se desenvolve essa ideia meridional, e a tese de livre docência do professor André, que trata especificamente da questão meridional, inclusive com propostas que avançam as propostas já elaboradas nesse artigo de 1997. Então, desde 97 que vem se articulando essa força, essa ideologia geopolítica que é o meridionalismo. Agora ele ganha força já tendo tido no mínimo dois encontros internacionais em que ele vem sendo discutido sistematicamente. Um desses encontros é o Geopolítica e Diplomacia, que foi realizado na USP alguns anos atrás e que terá uma nova edição esse ano no Rio de Janeiro, né? Um outro evento que discutiu a questão do meridionalismo foram os dois últimos encontros evolianos feitos em João Pessoa e em São Paulo, né, com a presença do professor André, que explicou isso. Há um conjunto de vídeos do professor André no YouTube tratando especificamente da questão do meridionalismo, onde ele explica como é que o mapa foi construído. Vocês verão o mapa, eu vou colocar ele aqui no vídeo, mas ele explica nesses vídeos como é que esse mapa foi construído e como é que toda a estrutura ideológico-geopolítica do meridionalismo foi sendo desenvolvida, né? Então, todas essas recomendações é para aqueles que querem se aprofundar acerca do que é o meridionalismo. os livros, os artigos, e os vídeos do professor André. Inclusive, um vídeo bastante interessante foi uma apresentação do professor André lá no Congresso, em Brasília, com a presença de autoridades governamentais e militares. Então, a novidade que eu vou introduzir no canal é o sorteio de uma revista Finis Mundi. Quando o vídeo completar 300 views, nós vamos escolher entre os comentários um comentário que será destacado no próximo vídeo e o autor do comentário vai ganhar essa revista Finis Mundi. A gente vai combinar para ele me mandar o endereço. Então, esse vai ser o brinde. A revista Finis Mundi é uma revista editada em Portugal e que tem como editor o nosso amigo Flávio Gonçalves. É uma revista muito interessante, traz textos de geopolítica, tradicionalismo, etc. Interessa a muitos. Nessa revista tem autor dos principais geopolíticos portugueses, o professor Antônio Marques Bessa, que foi convidado e provavelmente estará presente em outubro no Geopolítica e Diplomacia, mais um evento de divulgação do meridionalismo, né? O filósofo Mendo Castro Henriques, o Paul Craig Roberts, entre outros, e o Alain de Benoist também está presente na revista Finis Mundi. Aproveito para divulgar os livros que a gente tem à venda, né? Então, são dois livros do Évola, Fascismo Visto pela Direita e Notas sobre o Terceiro Reich, que são críticas do tradicionalista italiano aos dois sistemas do fascismo, fascismo italiano e o nazismo alemão, e o livro do professor Dugin, para aqueles que se interessam por geopolítica e geopolítica da Rússia contemporânea. Esses livros podem ser adquiridos diretamente comigo via Facebook ou pelo e-mail didimo, didmo.george@uol.com.br ou na estante virtual. É só você procurar pelos autores que os livros estão lá. Tem outros livros de Dissidente, a revista Finis Mundi também está à venda. Então, se você procurar pelos autores Dissidentes na estante virtual, você vai encontrar ou pode comprar diretamente comigo. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo dessa semana. Na próxima semana eu vou voltar com o tema educação, né, em que eu vou tratar de um diálogo que está sendo feito, uma série de questões que estão colocadas na pauta de discussão: proposta do professor Mangabeira Unger, a atuação do novo ministro, a relação de alguns filósofos com a educação, inclusive falando um pouco mais sobre Paulo Freire. Conto com vocês, não esqueçam, curtam, assinem o canal, não? E voltem sempre.